Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Polícia Judiciária deteve ontem em Beja um homem de 29 anos por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada. Segundo revelou a Polícia Judiciária esta terça-feira, os factos ocorreram no passado dia 6 de abril, em Beja, à altura em que o detido atentou contra a vida de um homem de 27 anos com recurso à arma branca na sequência de um desentendimento junto a um estabelecimento de diversão noturna. Segundo relata a Polícia Judiciária, das agressões resultaram ferimentos para a vítima, um militar belga em serviço na base aérea de Beja, que teve de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica. Segundo avançou ainda a PJ, em resultado da investigação desenvolvida pela Diretoria do Sul da PJ, viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que conduziram à cabal identificação do suspeito e sequente detenção. O detido vai ser apresente a interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação num inquérito que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Beja. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, eleito pelo Distrito de Beja, reuniu ontem com Infraestruturas de Portugal, na região sul, e com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, de Baixo Alentejo. Segundo o deputado do PSD, em nota de imprensa, na reunião com Infraestruturas de Portugal, região sul, foram abordados vários temas de interesse regional, como as acessibilidades, mais concretamente a ligação ferroviária de Beja a Casa Branca e à Funchara, e às empreitadas de Santa Margarida do Sado, Ferreira do Alentejo e Ferreira do Alentejo-Beja, no que respeita à rodovia. No encontro com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Gonçalo Valente diz ter conferido o diagnóstico muito reservado que a nossa saúde atravessa. Em cima da mesa, segundo o parlamentar social-democrata, estiveram os projetos em execução e em projeto, os caminhos encontrados para garantir as principais valências aos seus utentes e o desafio diário que é manter uma infraestrutura antiga e cada vez menos preparada para responder às exigências do presente. Nesta nota de imprensa, Gonçalo Valente reconhece o esforço desenvolvido por todos os profissionais de saúde que têm permitido um quase regular funcionamento dos serviços prestados no Hospital de Beja, onde a sua capacidade de resiliência é responsável por uma resposta muito superior às suas obrigações deontológicas. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo deputado do PSD, Gonçalo Valente, que fala num dia de trabalho de diagnóstico e parcerias para o futuro.
Iniciei o dia de trabalhos numa reunião com a IP, onde falámos nas ligações, nas reabilitações dos troços que foram anunciados entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo, e Ferreira do Alentejo até Beja. Tentar perceber em que situação se encontravam, o que é que estava em perspectiva relativamente àquilo que é também uma estreita necessidade do nosso distrito, que é, a posteriori, a ligação de Beja a Ficalho. Portanto, e tivemos uma discussão muito profícua e que resultaram dali... Uma conversa que pode surtir efeito e nos pode levar a uma consequência. Da parte da tarde, reuni com o Conselho de Administração da USBA, onde foi feito um diagnóstico do que é a saúde no nosso distrito, os principais projetos que estão em cima da mesa, os que estão em perspectiva. Deram-nos também algumas preocupações que estamos a atravessar mais propriamente por algumas valências do hospital que estão ali com grandes constrangimentos e que no futuro podemos mesmo vir a perdê-las. E tentamos perceber de que forma é que podemos ajudar a resolver essa possibilidade que está muito em cima da mesa. E pronto, penso que foi um dia de trabalhos que veio engrandecer aquilo que é a nossa perspectiva de diagnóstico do terreno, de parceria, de estabelecimento de pontes, uma abordagem que eu quis deixar para que todos sentissem que eu sou mais um a ajudar e que podem contar comigo no presente e no futuro para aquilo que acharem necessário.
Gonçalo Valente, o recém-eleito deputado do PSD pelo Distrito de Beja. Pelo menos 6 arguídos no processo de uma alegada rede que contratava imigrantes para a agricultura no Alentejo recorreram da decisão instrutória e um apresentou um pedido de habeas corpus, segundo o advogado que os representa. O advogado Pedro Pestana, que defende 6 dos 47 arguídos pronunciados neste processo, indicou à agência Lusa que os recursos da decisão instrutória foram interpostos no Tribunal da Relação de Évora. Já o pedido de libertação imediata, habeas corpus, do único dos seus 6 clientes em prisão preventiva, foi apresentado no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa. O advogado considerou que o debate instrutório foi muito conturbado e a decisão instrutória tem nulidades insanáveis. A juíza só teve 8 dias para se inteirar do processo, que é um mega processo de tráfico de seres humanos. É o maior, com 39 volumes, 122 apensos, imensas escutas e muita prova, salientou, frisando que não era humanamente possível dar uma decisão instrutória dentro desse prazo. O processo, disse, esteve 1 ano, 3 meses e 22 dias em Lisboa e transitou para o Tribunal de Cuba, no Distrito de Beja, quando faltavam 8 dias para o prazo máximo da prisão preventiva de alguns dos arguídos. Foi tudo feito à pressa e, durante o debate instrutório, argumentou o advogado, foi-lhe cortada a palavra, os guardas prisionais ficaram sem almoçar e as defesas chegaram a sentar-se no banco dos réus numa sessão por indisponibilidade de uma sala maior. Quanto às nulidades insanáveis que entende existirem, Pedro Pestana aludiu ao período entre a notificação e a data designada para o debate instrutório, sublinhando que não foi respeitado o prazo previsto na lei de um mínimo de 5 dias. No debate instrutório foram apresentadas várias reclamações pelos advogados, 2 delas da sua autoria, acrescentou, explicando que uma deveu-se à recusa da juíza em ouvir as testemunhas de defesa. Todas as testemunhas de defesa foram indeferidas, como se só valessem as testemunhas arroladas pela acusação, lamentou, questionando onde ficou o contraditório e o princípio da paridade de armas entre defesa e acusação. O causídico criticou o trabalho do Ministério Público, argumentando que, além de pouco ou nada descrever sobre a conduta de cada um dos arguídos, meteu tudo no mesmo saco, já que todos foram acusados de tudo. Os 6 arguídos que representa estavam acusados de 343 crimes, mas só foram pronunciados por 29. O processo envolveu a acusação pelo Ministério Público de um total de 51 arguídos, mas a 27 de março passado a juíza determinou que vão a julgamento 47 pessoas e 3 não foram pronunciados por qualquer crime. Na pendência dos autos, uma das arguídas faleceu, pelo que foi declarado extinto o processo criminal relativamente à mesma, revelou à Lusa, a juíza do Tribunal de Cuba, responsável pela instrução do processo. Os 47 arguídos vão ser julgados em coautoria material e concurso efetivo pela prática de um crime de associação criminosa, estando 6 deles pronunciados por 20 crimes de tráfico de pessoas, 4 por outros 8 crimes idênticos e 8 também por 7 destes crimes. Há 35 arguídos que vão responder por um crime de branqueamento de capitais, estando ainda, segundo a decisão instrutória, pronunciados arguídos por detenção de uma arma proibida e tráfico de droga. Este caso remonta a 23 de novembro de 2022, quando a Polícia Judiciária efetuou uma operação no Distrito de Beja em que deteve 35 suspeitos fortemente indiciados por crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, entre outros. A Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas solicitou ao Governo e aos grupos parlamentares o agendamento de reuniões com caráter de urgência com vista à apresentação de um documento com um conjunto de 40 propostas. Segundo anunciou a Confederação, as propostas para esta legislatura resultam de ampla discussão com os micro, pequenos e médios empresários, as suas associações e federações sectoriais e abrangem 10 áreas de atuação, constituindo uma medida imediata o pagamento às micro, pequenas e médias empresas dos apoios em falta referentes aos projetos do Portugal 2020, Covid e calamidades. A Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas tem ainda um conjunto de 39 medidas relativas a áreas e setores como investimento, finanças e tributação, legislação e regulação, estratégia e posicionamento, comércio, transportes e mobilidade, digitalização, transição digital, património, segurança social e a formação. Segundo a Confederação, são claras a dimensão e a importância das micro, pequenas e médias empresas no tecido económico nacional, quer pelo emprego, quer pelo volume de negócios que geram, exigindo a realidade do tecido empresarial português, a alteração das políticas económicas, fiscais e de crédito. O queijo de Serpa foi reconhecido na categoria Produtos Regionais Portugueses pelo Prémio 5 Estrelas de Regiões 2024 no Distrito de Beja. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Serpa, com denominação de origem protegida, a área de produção abrange os concelhos do Distrito de Beja e alguns do Distrito de Setúbal, devendo-se o sabor único e muito característico, não só a qualidade do leite e das pastagens, mas também ao uso do cardo e a elevados padrões de fabrico assentes em técnicas tradicionais. Segundo a Câmara de Serpa, o prémio, atribuído pela terceira vez, evidencia a excelência e elevado nível de satisfação junto dos consumidores deste produto e vem juntar-se a várias outras distinções e reconhecimentos nacionais e internacionais. Nesta sétima edição, foram avaliadas no total 1.036 marcas e estiveram envolvidos 454 mil consumidores nos testes de seleção, resultando na distinção de 100 ícones, 128 marcas regionais de todo o país. A região Alentejo venceu 28 prémios em 13 marcas e 5 ícones. A Câmara de Alvestrel vai dar uma nova dinâmica ao mercado de produtos locais a partir de 20 de abril, incluindo a venda de antiguidades. A Câmara Municipal de Alvestrel, tendo em vista a revitalização da economia e a dinamização dos pequenos circuitos de comercialização no concelho, resolveu atribuir ao mercado de produtos locais mais uma valência, nomeadamente a venda de antiguidades. Segundo anunciou a Câmara de Alvestrel, a iniciativa, que acontece uma vez por mês, sempre ao sábado, e junto ao Mercado Municipal de Aljustrel, passará assim a designar-se de Mercado de Produtos Locais e de Antiguidades. O objetivo, segundo avançou a Câmara de Aljustrel, é promover o contacto direto entre produtores, artesãos, vendedores e consumidores, dinamizando estes setores e incentivando ao consumo local e visando ainda impulsionar o principal eixo comercial da vila. Mértola recebe nos dias 26, 27 e 28 de abril mais uma edição da Feira do Mel, Queijo e Pão. O certame, segundo anunciou a Câmara Municipal de Mértola, decorre no Pavilhão Multiusos Expo Mértola e promete oferecer aos visitantes a oportunidade de apreciar o que de melhor a região tem para oferecer através de uma variedade de produtos locais, incluindo mel artesanal, queijos tradicionais, pão fresco e vinhos da região. A 24ª Feira do Mel, Queijo e Pão apresenta ainda uma programação que contém workshops, conversas e espetáculos musicais que pretendem animar as noites do evento. O cartaz musical apresenta na sexta-feira, pelas 22 horas, Ruth Marlene, no sábado, Luís Trigacheiro e no domingo, às 17, o grupo Alcanti encerra o certame. A Estação Náutica de Moralquiva recebe esta terça e quarta-feira o Bootcamp Nautical Leaders. Organizado pelo Sines Tecnopolo, a iniciativa tem como principal objetivo potenciar a competitividade e cooperação entre entidades da Estação Náutica através do reforço de competências de gestão e liderança. Para além de capacitar líderes e técnicos superiores através de sessões de coaching e mentoria, formação especializada, momentos de networking e team building, o Bootcamp Nautical Leaders vai ainda promover o desenvolvimento de novos produtos, preparando as empresas ligadas ao turismo para um crescimento mais azul e sustentável. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
A que se deve a confiança que Luís Montenegro aparenta? Como se sabe, a AD ganhou as eleições por uma unha negra, com apenas mais 2 deputados do que o PS, e, apesar de ter obtido uma votação quase 2 pontos percentuais abaixo da obtida em 2022, depois de Marcelo Rebelo de Sousa tudo ter feito para que o PSD regressasse ao governo. Entretanto, na tomada de posse do governo, assistimos a 2 discursos, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro empossado, bastante distantes quanto à avaliação do quadro político resultante das eleições de 10 de março. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a mais pequena maioria relativa de sempre que suporta o novo governo e, com base nela, alertou para a necessidade do Primeiro-Ministro procurar alargar a outros partidos o apoio para a sua governação, principalmente para conseguir a viabilização do Orçamento de Estado e de, entretanto, ir tentando ganhar mais confiança dos portugueses através da resolução de problemas concretos. Luís Montenegro falou mostrando grande confiança, como se tivesse o apoio de uma maioria absoluta, assegurando que tomou posse para governar 4 anos e meio, reafirmando as propostas do programa eleitoral da AD, nunca manifestando qualquer vontade para concertação de posições com o PS e, simultaneamente, reclamando a responsabilidade das oposições e repetindo Cavaco Silva: deixemos trabalhar. Esta confiança que Luís Montenegro tem manifestado em todas as ocasiões só pode ser resultado da garantia do Chega de lhe assegurar apoio sempre que necessário, designadamente na votação do Orçamento do Estado ou de uma enorme responsabilidade. Há ainda uma terceira hipótese, que não passa de uma variante desta última, que será a possibilidade de governar por duodécimos no caso de não conseguir a aprovação do Orçamento do Estado, tentando responsabilizar o PS pela instabilidade política e impossibilidade de aprovar algumas medidas. Se a primeira hipótese vier a verificar, confirmar-se-á que, afinal, o não não é não e que, afinal, havia um acordo entre Luís Montenegro e André Ventura e os respectivos partidos, como muitos antigos e atuais dirigentes do PSD têm defendido. A possibilidade de governar por duodécimos, para além de precisar da mudança de posição do Presidente da República, que nestas situações tem optado por ouvir os eleitores marcando eleições, seria muito difícil de garantir no atual quadro, face aos compromissos assumidos, designadamente com os programas plurianuais, com financiamentos comunitários, mas que exigem com participações nacionais. Assim, e tendo em conta que Pedro Nuno Santos avisou logo na noite das eleições que o PS seria oposição e que não suportaria um governo do PSD com um programa com base no programa eleitoral da AD, de cujas principais propostas discorda, pelo que não aprovaria o Orçamento de Estado para 2025, e acreditando que Luís Montenegro não é irresponsável, a confiança que revela só pode ser fruto do apoio do Chega, o que volta a colocar-se na ordem do dia. Apesar do silêncio mantido por Luís Montenegro relativamente ao Chega, as várias e cada vez mais frequentes declarações de responsáveis do PSD de normalização das relações e da cooperação com aquele partido parece indiciar isso mesmo. Embora o PS tenha manifestado por várias vezes disponibilidade para acordar as condições de aprovação imediata de algumas medidas, designadamente a valorização das carreiras da função pública, bem como a de um eventual orçamento retificativo, Luís Montenegro só reagiu depois de receber uma proposta escrita, parecendo, com o seu silêncio, não contar com o PS para se manter no governo. A posição do Chega na votação esta semana do programa do governo na Assembleia da República, que conta a partida com a abstenção do PS anunciada pelo seu líder no noite das eleições, talvez ajude a clarificar o que se vai passar nos tempos mais próximos, pelas leituras políticas que vai permitir fazer. Vamos ver até onde vai a sua oposição e se vai recusar a apoiar o PSD nas medidas mais decisivas do governo e na Assembleia da República, acusando de ter escolhido o PS para manter o Bloco Central de Interesses, como tem feito até agora. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando a nubosidade por nuvens altas a partir da tarde, vento fraco ou moderado do quadrante leste, por vezes forte, nas terras altas da região centro e sul, até ao meio da manhã, subida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 23 graus em Beja, Évora e Sines, 20 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.